Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, o Assembleia Geral começa agora com os destaques do Parlamento Pernambucano. Nesta semana, você confere. Júnior Matuto assume mandato de deputado estadual. Plenário da Alep registra homenagens a José Patriota. E na entrevista da semana, dicas para melhorar a saúde com a prática da corrida. Eu sou Regina Guerra e sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
Júnior Matuto, do PSB, é o novo deputado da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Ele tomou posse depois do falecimento de José Patriota, na semana passada. Saiba mais com Aimone Neto.
O presidente da Alep, deputado Álvaro Porto, do PSDB, empossou nesta terça o deputado Júnior Matuto, do PSB. O socialista vai ocupar a cadeira do deputado José Patriota, falecido na semana passada. A vacância da vaga de Patriota foi declarada durante a reunião plenária pelo próprio presidente do Legislativo.
Informo a Vossas Excelências que, conforme parecer número 674 da Procuradoria-Geral desse Parlamento, foi deferido o pleito do Partido Socialista Brasileiro, PSB, para convocação do suplente Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior para assumir o cargo de deputado estadual em razão da vacância decorrente do falecimento do deputado José Patriota, em consonância com o pronunciamento do Tribunal Superior Eleitoral no Recurso Ordinário Eleitoral número 11.550.
Júnior Matuto obteve 34.027 votos. Ele era o segundo colocado na lista de suplentes do PSB. O primeiro, Davi Muniz, mudou de partido depois da eleição de 2022. Os socialistas, então, requereram a posse de Júnior Matuto com o argumento de que o mandato pertence aos partidos e não aos indivíduos. No discurso de posse, Júnior Matuto afirmou que na Alep vai defender o desenvolvimento do litoral norte do estado.
Porque sabemos que é uma área que tem capacidade de expansão, que tem um potencial, principalmente nas riquezas naturais. Estamos falando aí da melhor área de navegabilidade do norte e nordeste.
O novo deputado ainda se colocou ao lado dos produtores da bacia leiteira do estado.
Vamos também levantar a bandeira de alguns compromissos que estabelecemos com a coletividade, por onde a gente andou, como os fabricos de queijo, a desburocratização com responsabilidade dos selos de inspeção, que é importante, e também lutar pela nossa querida Paulista.
Júnior Matuto também lembrou a atuação do deputado que o antecedeu, José Patriota, a quem classificou como estadista e companheiro de luta. Da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Aimone Neto.
O povo na casa.
Sou João Oliveira, sou assessor da FETAEP, que é a Federação dos Assalariados e Assalariadas Rurais de Pernambuco. Estou aqui hoje na Alep para participar da audiência pública que está debatendo o uso de agrotóxicos, a pulverização aérea de agrotóxicos, que é um tema muito importante para a nossa categoria dos assalariados e assalariadas rurais de Pernambuco, que é o público, de certa forma, mais atingido por esse processo, né, de pulverização dos agrotóxicos, que não é nada mais nada menos do que o veneno que é jogado nas plantações e que homens e mulheres do campo lidam com esse produto todos os dias. Então, para nós é um debate importante que precisa ser aprofundado junto com todos os movimentos, mas também junto com o legislativo dessa casa, que é quem pode organizar as leis, né, que possam proteger os trabalhadores e trabalhadoras rurais de Pernambuco.
O povo na casa!
No próximo bloco, deputados homenageiam trajetória de José Patriota. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Você sabia que o único doador de órgãos pode beneficiar ao menos 50 pessoas? A doação de órgãos é uma forma de ajudar quem está sofrendo com problemas de saúde e tem como solução o transplante. Para ser um doador, é preciso comunicar a decisão aos familiares mais próximos, pois são eles que assinam o termo de autorização depois do diagnóstico de morte encefálica. É importante que durante a vida você deixe claro o desejo de doar após a morte. Os órgãos são encaminhados aos pacientes que aguardam uma doação na fila de espera. Atualmente, em Pernambuco, mais de 2.800 pessoas estão nessa lista. Para mais informações, ligue para a Central de Transplante de Pernambuco. O número é 3181-6731. 3181-6731.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
A reunião plenária desta semana foi marcada por homenagens a José Patriota, que faleceu na última semana. A trajetória e a atuação do parlamentar, com destaque para a luta em defesa do municipalismo, foram ressaltados por deputados. Os detalhes com Elisa Kobayashi.
Na reunião plenária da última terça, a primeira após o falecimento do deputado estadual José Patriota, do PSB, parlamentares prestaram homenagens ao político sertanejo. Patriota faleceu na semana passada, aos 63 anos, em decorrência de um câncer de fígado. Sileno Guedes, do PSB, subiu à tribuna para relembrar a trajetória de vida e luta do colega. O parlamentar ressaltou que Patriota se tornou referência nacional em defesa do municipalismo, atuando com respeito em suas relações pessoais e políticas. Para ele, Pernambuco perdeu uma das figuras públicas mais honradas do estado.
Teremos forças para levar adiante o seu legado em defesa de tempos melhores para nossas cidades e comunidades rurais, que é onde as pessoas vivem e onde precisam que as políticas públicas sejam cada vez mais fortalecidas.
O deputado destacou ainda que, à frente da Comissão de Assuntos Municipais, José Patriota teve papel importante em discussões como a redistribuição do ICMS para as prefeituras, aprovada no fim do ano passado. Diversos parlamentares se somaram à homenagem. Débora Almeida, do PSDB, ressaltou o trabalho de Patriota na presidência da AMUP, Associação Municipalista de Pernambuco.
E Patriota foi fundamental para que a gente pudesse ver, né, Pernambuco pudesse ver os municípios e os prefeitos de uma outra forma. A AMUP, depois de Patriota, é outra AMUP. Os municípios são outros.
A fala foi endossada por Joãozinho Tenório, do PRD. O legado de José Patriota na causa municipalista e na defesa dos menos favorecidos também foi enaltecido por Antônio Moraes, do PP, Diogo Moraes, Heriberto Filho e Valdemar Borges, todos do PSB, Rosa Morim e João Paulo, do PT, Jarbas Filho, do MDB e João Paulo Costa, do PCdoB. Já Coronel Alberto Feitosa e Renato Antunes, do PL, Francismar Pontes, do PSB, Gilmar Júnior e João de Nadege, do PV, e Henrique Queiroz Filho, do PP, salientaram a abertura e generosidade com que Patriota aconselhava e dialogava com seus pares, independentemente de posição política. Da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Elisa Kobayashi.
Assembleia Geral. Comentário do plenário.
O plenário também aprovou projetos de reajuste para servidores de 30 categorias e descontos para contribuintes com débitos inscritos na dívida ativa. Ciro Rocha tem mais informações. Olá, Ciro, seja bem-vindo à Assembleia Geral.
Olá, Regina. Olá, ouvintes. Olha, foi uma semana de votações no plenário da Alep, com projetos enviados em regime de urgência pela governadora Raquel Lira. Alguns voltados para o funcionalismo público, caso dos que tratam da reestruturação e do reajuste de categorias de servidores, e outros para estimular a negociação de quem tem débitos inscritos na dívida ativa do Estado, com a oferta de descontos e ampliação de prazo para pagamento. Tramitação corrida, com reuniões de comissões temáticas e plenárias em sequência, para votações em primeira e segunda discussões. Mas tudo tranquilo, tudo votado e aprovado no tempo que está sendo dedicado à rotina parlamentar nesse período de campanha eleitoral. Aí, Regina, dentro dessa pauta, atento para a importância das parcerias, de se buscar caminhos para avanços, mesmo que sejam usando trilhas já existentes. é o exemplo de outro bloco de matérias do Executivo, também aprovadas pelos parlamentares, o dos projetos voltados para a construção de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida no Estado. O déficit habitacional, nós sabemos, é um problema grande em nosso país. E está aí a desigualdade social, que só faz subir, aumentando ainda mais o desafio de uma solução mais rápida. Os dois projetos avalizados pelos parlamentares, Regina, seguem nessa direção, de foco em habitacionais populares do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. O primeiro autoriza o Estado a doar imóveis à Companhia Estadual de Habitação para viabilizar as construções em áreas do Recife e Paulista, na região metropolitana, e em São Benedito do Sul, na Mata Sul. Já o segundo prevê imóveis em terreno hoje pertencente ao Departamento de Estradas de Rodagem, no bairro de Santo Amaro, também no Recife. Que essas construções sejam viabilizadas é o que desejamos, assim como outros projetos nessa direção que a gestão estadual vem trabalhando. E também a Prefeitura do Recife, no caso do já anunciado planejamento para a construção, a partir da doação do terreno, de um campus do Instituto Federal de Educação, IFPE, na área do antigo Cine Trianon, com a manutenção e requalificação da sala de exibição. Isso no centro do Recife, que há muito sofre com a imagem do abandono. Que as parcerias tragam bons frutos, não é mesmo? É isso, Regina. Obrigado e até a próxima.
Obrigada, Ciro. Até a próxima. No próximo bloco, o final da estação das chuvas favorece a prática de atividades ao ar livre. Quer começar a correr? Então fique ligado no próximo bloco.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Rapaz, outro dia eu tava conversando com um amigo meu sobre uns assuntos aqui do nosso estado e o danado sabia de tudo e ele ainda me disse que leu todas essas notícias num negócio chamado Diário Oficial. Tu sabe o que é isso?
Ah, sei sim, Antônio. O Diário Oficial é um jornal dos órgãos públicos onde tem tudo sobre os poderes executivo, judiciário, legislativo e também Ministério Público e prefeituras. Lá tem as publicações oficiais e outros assuntos de interesse da gente, rapaz.
É sério, é?
É, acessa lá pra você ver. No site da Assembleia tem o Diário Oficial do Poder Legislativo. É o www.alep.pe.gov.br/do.
Ah, vou acessar sim. Valeu, João.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
A prática da corrida melhora o desempenho do coração e do pulmão, previne e controla doenças, sem falar nos benefícios para a saúde mental. O repórter Aimone Neto, da TV Alep, conversou com o treinador Jefter Campos sobre benefícios e cuidados para quem quer começar e deu dicas como usar a caminhada como estratégia. Vamos ouvir.
Jefter, obrigado por vir aqui para tratar desse tema que interessa a pessoas diferentes, de idades e classes sociais e de níveis de prática diferentes, né? E eu queria começar perguntando isso. Todo mundo pode correr?
É, talvez seja a atividade mais democrática, a atividade física mais democrática que existe hoje, seja a corrida. Todo mundo, de fato, pode fazer, desde que não apresente alguma limitação médica. Pessoas que são treinadas e não treinadas, enfim, portadores de necessidades especiais também participam.
Quais são os benefícios da prática, vamos dizer, regular da corrida?
Tanto melhora da capacidade cardiovascular, vamos falar de uma forma até mais coloquial, assim, melhora a qualidade do coração, melhora a qualidade do trabalho do pulmão, você respira melhor, você tem um coração mais eficiente. Tem uma intervenção direta na melhoria do sono, na melhoria da autoestima, disposição para o seu dia, como toda atividade física, né? Então, a corrida, ela realmente traz, assim, uma gama de benefícios que não dá nem para entender porque as pessoas não praticam, né? Porque a gente costuma dizer que é o remédio, um dos remédios mais em conta, mais baratos.
Então, controle do peso também é uma...
Total. Então, tanto controle do peso quanto controle de algumas variáveis relacionadas a doenças crônicas, como a hipertensão, o diabetes.
Se alguém quiser começar a correr hoje, que cuidados devem ser tomados? Por exemplo, ir ao médico?
Como toda atividade física, a corrida também apresenta riscos. O principal é você saber se o seu corpo está em condições para receber aquele tipo de sobrecarga, para receber aquele tipo de estímulo. Então, a gente recomenda, até pelo histórico da pessoa, histórico familiar, ou a faixa etária mesmo, aí depois dos 30 anos, que o mínimo que se faça é realmente um check-up, uma avaliação médica. E aí tem outras avaliações que podem ser feitas também, como avaliação fisioterapêutica e a própria avaliação com o treinador, para meio que distinguir em que nível de aptidão você está para poder iniciar o treinamento. Né? O objetivo da corrida é que ela seja uma atividade física que te traga benefícios e de forma sustentável. Então, quanto mais você conseguir afastar os riscos de lesões ou riscos de desenvolver algum mal ou até de ser o gatilho para algum mal que já estava ali escondido em você, então quanto mais você afastar isso, melhor.
No caso do acompanhamento médico, seria o cardiologista?
Cardiologista seria o principal, né?
Para muita gente, a corrida é uma atividade difícil, assim, que requer realmente um condicionamento especial. Você falou no começo da caminhada. A caminhada pode ser, vamos dizer, uma porta para o mundo da corrida?
Com certeza. É como se fosse o primeiro passo, na verdade. É muito difícil alguém dizer, amanhã, a partir de amanhã eu vou correr. E se aquela pessoa realmente chegar num parque ou na praia, começar a correr do nada, ou ela vai ficar com uma dor muscular no outro dia muito grande, ou ela pode se machucar de verdade. E aí tem todo um aspecto psicológico também, né, da atividade física, de você começar a sentir dor, parar, não dar continuidade, enfim, e acaba tendo experiência negativa com a atividade. Então, a caminhada ela é crucial para o início da corrida, se você não tem um condicionamento físico bom para aquele momento, entendeu? Então, para muitas pessoas mais velhas, a caminhada já é uma atividade bem natural, né? A gente utiliza muito a caminhada no treinamento de corrida.
Ah, é?
Né? Utiliza bastante para intervalos de descanso, para condicionar também. Sei lá, eu tenho 30 anos e aí passa uma senhora de 70 correndo do meu lado e eu fico inibido. Acontece muito isso, eu sou muito questionado por isso. E pelo contrário, ela já teve o tempo dela de treinar e se preparar. Você está no seu tempo, tem que utilizar a caminhada como estratégia também, né? Não tem que ter vergonha, pelo contrário. O ruim é quem está sentado no sofá o dia todo, não está fazendo atividade, né?
A gente falou da saúde e é importante falar da questão das lesões também, né?
Sim, sim.
Quais são as lesões mais comuns em relação à corrida e que cuidados a gente deve tomar para evitá-los?
As mais comuns que acontecem, quem começa a correr, que são duas bem clássicas, que é uma danada de uma canelite, que todo mundo chama, canelite, que é uma dorzinha, né? na região assim, medial da perna. Geralmente estão relacionadas à dor por impacto, porque a corrida ela é uma atividade de impacto alto, né? Então são saltos que você está fazendo de forma subsequente por um período de tempo longo. Então ela é uma atividade realmente agressiva, por isso que o corpo tem que estar bem preparado para ser inserido nessa atividade. Então, estão muito relacionadas a impacto e a volume excessivo de treino. Quando, por exemplo, hoje eu fiz 10 minutos de corrida, amanhã eu vou fazer 20. Você literalmente dobrou o que você estava fazendo. E aí, isso pode causar lesões. As dores no joelho acontecem muito. Quando o ambiente, o terreno que você corre não é um terreno regular, então acontece muito de ter o entorse, né? A pessoa virar o pé, como chama, né? O entorse de tornozelo. E acho que a forma mais ideal, na verdade, de você evitar isso realmente é se preparar com orientação profissional.
Controlar até a ansiedade, né? Porque
também,
eu acho que
também.
Quem consegue um resultado interessante, às vezes quer...
Já quer dar um salto muito alto, né? Às vezes você corre com um amigo, corre com uma amiga que já corre um pouco mais que você, e aí ela dá aquela puxada, vamos lá, vai no meu ritmo, e aí você acaba que se anima para fazer aquele ritmo, e no outro dia ela tá lá inteira bem, e você tá destruído em casa, não consegue fazer quase nada.
É um cuidado importante também o calçado apropriado, tanto para a caminhada quanto para a corrida?
Muita gente acha que para correr eu preciso ter o melhor tênis do mercado, usar as melhores roupas que deixam a pele respirar, e tem toda aquela coisa meio que da NASA envolvida no material. Mas na verdade não, acho que o que tem que estar bem é o seu corpo. Eu costumo dizer na hora de comprar um tênis, então tênis tem que ser 900 mil reais de forma alguma. Você consegue tênis num preço extremamente acessível, né, e que vão te dar conforto, segurança para que você faça aquela atividade. Claro, existem materiais que não são adequados, fato. Né, tem alguns sapatos ou tênis com o solado não são adequados, não dão um apoio legal para a planta do pé. Então não tem um mínimo de amortecimento, ou seja, não foram feitos para atividade física. Foram feitos para trabalhar, para ir no shopping, fazer qualquer outra coisa.
Como orientador de pessoas que estão entrando no mundo da corrida, você recomenda também uma orientação nutricional, um cuidado específico
com isso? Total. Se a pessoa que está iniciando a corrida, principalmente se ela tiver como objetivo de reduzir peso, reduzir massa corpórea, né, ou controlar o peso, então aí já é crucial você ter um trabalho em paralelo com o nutricionista. A alimentação, ela hoje tem tantas estratégias alimentares que vão ajudar você a chegar ao seu resultado, que não dá para ir na internet pesquisar no Google lá o que eu devo comer antes de correr, qual deve ser minha alimentação, que vão te dar assim, tantas opções que podem não ser adequadas para o teu metabolismo. Um trabalho com o nutricionista ele é ideal para que você consiga atingir o seu resultado, seja ele perder peso, seja ele controlar o peso, seja ele melhorar a sua performance de corrida, ou seja ele manter sua qualidade de vida usando a corrida como atividade física.
Jeffter, eu li na internet, não sei se tem fundamento, de que há uma relação entre corrida e envelhecimento. Existe mesmo essa relação?
É um problema com essas leituras de internet. São bem, bem complicadas, mas tem uma relação, existe uma relação de acúmulo de radicais livres, tipo, enfim, pelo excesso da atividade, pelo volume, acúmulo de volume de treinamento, que está relacionado com tanto com o envelhecimento, principalmente o da pele, é o que é mais perceptível, e também relacionado com o sol, né, com o excesso de sol que alguns atletas se submetem a treinamento. Para a população em geral que usa corrida como uma atividade física, mas numa perspectiva de ter um hábito saudável, de ter uma vida saudável, a gente não chega nesse nível de se eu começar a correr agora eu vou ficar com a pele envelhecida. Falam até em, meu corpo vai cair todo. Não é bem assim essa relação. Né?
Queria te perguntar sobre a frequência da prática da corrida. Dá para correr todo dia? Como é que você, como treinador e como professor, orienta os seus alunos?
A gente aconselha que não. Né? Não tem... A gente não encontra na literatura algo que diga você é proibido de correr todos os dias. Mas a gente entende que numa perspectiva de qualidade de vida, numa perspectiva de assumir a corrida como um hábito saudável, não se faz necessário correr todo dia. Dentro do planejamento de treino, a gente até consegue conciliar um dia com um volume maior, outro dia com intensidade maior, um outro vem com uma intensidade baixa e um volume baixo, que é como se fosse para recuperar o teu corpo. Mas não se faz necessário correr todo dia por uma questão de segurança mesmo. Se é uma corrida para melhorar a performance, então 4 vezes por semana, até 5 vezes por semana. Mas se tu vai utilizar a corrida como atividade física para a tua saúde, para melhorar a tua qualidade de vida, 3 vezes na semana já está fazendo uma coisa tão boa que não precisa nem pensar mais que isso.
Né? Coloca uns intervalos, né?
Dia sim, dia não, ou tentar associar com outras atividades. Então, a minha orientação sempre é que a pessoa faça uma outra atividade de fortalecimento, seja com musculação, pilates, crossfit, funcional, enfim, qualquer que seja ela, mas que seja em dias alternados para que você respeite a recuperação do corpo e transforme aquilo numa atividade realmente sustentável, né?
Existe um horário indicado especificamente para a prática da corrida?
A priori, o horário que você pode é o melhor, né? Então, se eu só posso de manhã cedo, vá de manhã cedo. Se eu só posso à noite, vai. Tem que tomar cuidado com algumas coisas, como, por exemplo, eu posso de meio-dia correr em Recife de meio-dia na rua. É quase que uma atividade extrema. Mas não tem algo que diga assim, correr de manhã vai ser melhor para você. Está muito relacionado à individualidade biológica da gente. E também pessoas que correm horários diferentes, que respeitem o tempo de recuperação do organismo. Às vezes você corre num dia à noite e no outro dia já vai correr logo cedo de manhã. E às vezes não deu tempo do teu corpo se recuperar bem para você completar a atividade do dia seguinte. É mais importante pensar na recuperação após um treino do que se você vai correr de manhã ou vai correr de noite.
Hoje o calendário de uma cidade como Recife está cheio de corridas de rua. Qual é a importância disso para vocês que praticam e que são professores nessa área de corrida?
Corrida de rua ela tem um elemento motivacional muito grande. Assim, de todos os alunos que fizeram a primeira corrida que eu pude acompanhar, todos eles dão o mesmo relato de, rapaz, na hora da largada é uma coisa incrível, porque imagina 2, 3, 4 mil pessoas ali, todo mundo junto, aglomerado num pórtico de largada para começar a fazer aquela atividade. E o legal da corrida de rua é que, por ser tão democrática também, né? E você pode ir para caminhar, você não é obrigado a correr, por exemplo. Então você vai, caminha, às vezes você leva a sua família, a sua mãe que não faz atividade, às vezes você acaba estimulando ela a partir de uma corrida de rua.
A esteira é uma opção para não ficar parado? Tem benefícios para a corrida?
Sim. Tem, a relação esteira e correr na rua... Do benefício que ela provoca é muito próximo. Então, por mais que a esteira ela seja um elemento onde o chão é quem desloca e não é você quem se desloca, né? Mas ela tem um elemento assim, crucial de condicionamento também. A gente está chovendo, o aluno prefere correr na esteira para não correr na chuva, embora eu acho que tem que correr na chuva, não tem isso. Mas eu só não aconselho tanto ter esteira em casa. A esteira em casa, eu costumo dizer que ela é um cabide de luxo. O fator motivacional de você fazer atividade sem orientação em casa é bem pesado.
Eu tenho tempo só para mais uma pergunta. E eu queria te perguntar, vamos correr.
Vamos correr.
Sobre a questão da tecnologia, né? Hoje tem relógios inteligentes e um monte de coisa que ajuda o corredor. Qual a importância disso para correr nos dias de hoje?
Controle, basicamente é controle. Você consegue hoje controlar altimetria, frequência cardíaca, temperatura, quantas passadas deu por minuto, quilometragem, velocidade. Eu digo que isso não é crucial para iniciar a corrida. O velho cronômetrozinho lá ainda funciona. Porque basicamente você precisa controlar como está a resposta cardíaca durante a atividade. Então, uma aferição de frequência cardíaca utilizando o cronômetro é suficiente. E controlar tempo e distância que você faz. Então, quando você vai evoluindo no universo da corrida, aí você vai adquirindo um relógio melhor, com GPS. Os apps de celular hoje contemplam perfeitamente isso, a gente nem precisa do relógio, é importante, mas para começar não é relevante não.
Muito bom, Jefter, obrigado pela participação. Prazer.
Obrigado também pelo convite.
Ouvimos o professor de Educação Física e treinador Jefter Campos. A entrevista completa está disponível no canal Assembleia PE no YouTube. Termina aqui mais uma edição do Assembleia Geral. Técnicos de som Danilo Cavalcante e Davi Nascimento. Estagiários de jornalismo Tiago Cavalcante, Beatriz Galvão e Giovana Seabra. Edição Ciro Rocha. Na apresentação, eu, Regina Guerra. Muito obrigada por ouvir e até a próxima.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.